Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Hoje vou estar a responder às vossas perguntas sobre vários temas diferentes e dar-vos também um bocadinho os meus conselhos, tendo em conta as situações que vocês me explicaram e enviaram pelo Instagram da página @podcastnalua. Então, o tempo anda tão estranho. Eu não sei se vocês agora conseguem ouvir, porque eu estou no escritório, estou com a janela aberta e hoje está a chover imenso. Mas é mesmo estranho, porque imaginem, esta última semana, eu estive na praia, tipo, duas vezes, apanhei imenso sol, tiveram dias de verão completamente e hoje está a chover a potes, já não chovia assim há imenso tempo. Mas eu sinto que este é que é o tempo que é suposto estar, não é? Que é tipo... chuva em abril, não é? Até há aquele ditado, abril águas mil, desculpem, mas é verdade, tipo, não tem estado tempo de primavera, está unicamente tempo de verão, completamente de verão, tipo, lá está, eu fui à praia, fui ao mar, estava imenso calor, tipo, parecia mesmo que estava no verão. Enfim, hoje trago um tipo de episódio que eu por acaso adoro fazer, mas que não é assim tão comum, que basicamente é responder a perguntas vossas, mas eu normalmente gosto muito que seja no âmbito de conselhos, gosto que vocês mandem tipo cenas ou situações pela qual vocês estejam a passar, vocês quiserem participar nestes próximos episódios, porque eu tenho o hábito de fazê-los assim de vez em quando, podem ir seguindo a página do podcast Na Lua, porque é lá que eu vos peço as perguntas. E portanto, vou já começar com a primeira. Como lidar com o facto de achar que não sou boa o suficiente? Eu acho que... Isto foi uma rapariga que enviou esta pergunta. Eu acho que ela estava a falar um bocadinho no geral, na vida. E eu sinto que... Eu acho mesmo que existem fases. Eu acho que há fases em que eu me sinto... E obviamente eu tenho que ir buscar os meus exemplos, não é? A nível pessoal, porque só assim é que consigo também responder a esta pergunta. No meu caso, eu acho que existem fases em que eu me sinto capaz de fazer tudo, estão a ver? Em que eu me sinto super confiante, seja fisicamente... como psicologicamente, eu acho que também uma coisa afeta a outra, sinceramente. Normalmente, quando eu me sinto... As alturas em que eu me sinto mais bonita são as alturas em que eu também me sinto que estou mais comunicativa. E quando eu quero dizer mais bonita, não significa que eu esteja a comprar roupas mais giras ou que esteja, de facto, se calhar mais bonita no geral. Tipo, a minha cara não muda assim tanto. Mas há fases em que eu me sinto mais inspirada e então... Isso ajuda-me, por exemplo, a sentir-me melhor com aquilo que eu visto, com a forma como me apresento e, consequentemente, nas coisas que eu faço. Parece que também ganho outra pica, não é? Acho que é normal. Portanto, eu acho que há fases para isto e, infelizmente, acho que nunca ninguém está 100% satisfeito sempre com tudo. Sei lá, fases em que eu me sinto mais confiante e que acho que lá está que sou boa o suficiente... Mas se calhar depois noutra parte da minha vida não me sinto tão completa. Ou há outras vezes em que estão a ver, tipo, eu acho que a vida acaba sempre por ser assim, tipo um balanço. E desculpem estar a ser tão profunda agora, não sabia que ia responder assim. Mas pronto, acho que é um bocado isso. E eu acho que a melhor maneira de parar com este tipo de pensamentos em loop é perceber que isto é um bocado de autossabotagem, no fundo. Tipo, nós às vezes fazemos autossabotagem sem querer, que é, tipo, acharmos que... mas tipo, eu nem sequer vou, por exemplo, nem sequer vou àquele casting porque obviamente não vou ficar. Porque, de certa forma, se calhar não nos sentimos confiantes e é mais fácil, nessa altura, nessa fase, é mais fácil acharmos, tipo, mas eu também não queria aquilo assim tanto, ou, eu também não... Sei lá, para que é que eu vou? Não vou ficar? Já sei que não vou ficar, ou... Estão a ver? E vem um bocado daí, que é de acharmos que não somos bons o suficiente. Portanto, eu acho que para contrariar isso, na minha opinião, é começar a fazer cenas. Se calhar estás numa fase, esta rapariga está numa fase da vida dela em que tipo, não está a fazer cenas que gosta. E eu sinto mesmo, quando nós estamos a fazer cenas que nós gostamos, nós vamos nos sentir mais inspirados e consequentemente vamos andar mais felizes. Ou seja, não vamos ter estes pensamentos negativos com tanta frequência de será que eu sou boa o suficiente? Tipo, isto é claramente, eu acho, o pensamento de alguém que... Lá está, se calhar não está numa fase incrível e eu acho que o primeiro passo é procurar cenas que te divirtam, tipo, na tua vida, sei lá, tipo, hobbies, encontrares um hobby novo, se calhar já tens um hobby que já faz há imenso tempo, tipo, se calhar experimentar alguma coisa nova, consequentemente, se calhar, tipo, sei lá, começares a usar peças no teu armário que já não usas há imenso tempo, que se calhar até estão ali paradas e tipo, não sei, eu sinto mesmo que tudo isto afeta o nosso mindset. Sei lá, por exemplo, há fases em que eu não vejo tantos filmes, tipo, por exemplo, agora por acaso estou numa fase assim e eu sinto que me sinto logo menos inspirada. Estão a ver? Tipo, eu não ando a ver filmes, parece que me sinto. E não ando a ver assim tantas séries. Opá, ando a ver The Office só, mas tipo, The Office, não é, The Office é uma série um bocado diferente. É uma série incrível, atenção, mas é mais para me rir. Sei lá, quando eu não estou a consumir muita coisa, sei lá, não estou a consumir muitos podcasts, não estou a ver muitos filmes, parece que me sinto menos inspirada. E, consequentemente, eu sinto que o facto de não estar a fazer essas coisas que me sabem bem, depois fazem com que eu fique mais pensamentos negativos durante o dia, porque não ando tão feliz. Isto aqui pode parecer uma coisa um bocado estúpida, que é tipo, vejam filmes e tipo, a vossa vida melhora. Tipo, não é isso que eu estou a dizer, como é óbvio. Mas eu acho que se nós fizermos cenas que nós gostamos, mais facilmente vamos estar de bom humor. E o bom humor depois leva a coisas boas também. Portanto, yeah, eu acho que se formos falar assim a nível específico, tipo estes passinhos pequeninos, eu acho que ajudam imenso. Esta aqui, eu acho que por acaso já falei um bocado sobre isto. Mas não, acho que nunca cheguei a aprofundar muito, que é, basicamente, eu recebi por acaso para aí 3 ou 4 perguntas de pessoas a dizer, tanto rapazes como raparigas, a pedir-me conselhos para quando se termina um relacionamento. Por acaso, eu acho que o término de uma relação, seja, agora vou falar mais amorosa, mas seja amorosa ou de amizade, é mesmo estranho. Mas eu acho que a amorosa ainda é mais estranha, porque é uma coisa que é muito intensa, não é? Tipo, especialmente no início. E, no fundo, terminar uma relação com uma pessoa... Porque imaginem, uma cena é... Temos a nossa família, tipo, por muito que eu, imaginem que eu do nada, tipo, viro costas para o meu irmão, tipo, nunca, chateamo-nos e eu nunca mais falo com ele. A verdade é que ele continua a ser família e a probabilidade de nos cruzarmos, ok, mesmo que seja um mau ambiente, tipo, a probabilidade de nos cruzarmos é gigante e nós não vamos nunca deixar de ter esse vínculo. E eu acho que, por exemplo, numa relação amorosa, tipo, neste caso namorada ou namorado, passa a ser família. Porque, sei lá, é uma pessoa que nós gostamos mesmo muito, embora não haja esse vínculo, não seja, tipo, do nosso sangue. Por acaso, eu detesto esta expressão, do nosso sangue. É estranho porque é de género. Do nada temos que fingir que essa pessoa, tipo, morreu. Ou que essa pessoa já não existe. E eu, por acaso nunca me aconteceu... quer dizer, já, yeah, não, mas... Eu, no fundo, a comparação que eu queria fazer é... Eu acho que... Terminar uma relação é quase fazer... como é que se diz? O luto, exatamente. Basicamente estamos ali a pôr um ponto final àquela pessoa, de género, eu nunca mais a vou ver, ou nunca mais a vou ver daquela forma, ou seja, aquela pessoa que nós tínhamos na nossa vida, tipo, morre. Isso é mesmo estranho. E eu acho que a única coisa que eu posso dizer, que eu acho que é mesmo o que acontece também no luto de uma morte, é o tempo. Tipo, eu acho mesmo que é só com o tempo... que nós aprendemos a lidar com isso. Tipo, no início é muito mau, estão a ver? Tipo, temos que ter tempo para estar tristes e para ser dramáticos e não sei o quê. Mas depois, tipo, aprendemos a lidar com isso. Estagnação em relações. Como saber se só estamos com a pessoa pelo conforto? Eu acho que é normal em todas as relações, especialmente nas relações, obviamente, mais longas, não é? Relações que duram mais do que 2 anos. Eu acho que é normal... existirem várias fases diferentes. Por acaso, eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu já ouvi falar dos... Até vou pesquisar aqui só para... Até vos posso dizer. Os 5 Stages of Relationships. Tipo, eu pesquisei em inglês no outro dia. Basicamente, são as 5 fases de relações que existem. E eu acho que a primeira é tipo lua de mel, não é? Que é tipo os primeiros 6 meses em que estamos a conhecer a pessoa. Tipo, tudo é incrível. Mostramos mais o nosso melhor lado e muitas vezes aqui até é determinante, tipo, nestes 6 meses, sei lá, mostrarmos uma versão nossa à pessoa que também corresponde àquilo que nós conseguimos dar, ou seja, não exagerar na cena de só mostrar o nosso lado bom. Acho que é importante logo desde o início, tipo, mostrarmos um bocadinho, aliás, não um bocadinho, é mostrarmos a pessoa que nós somos, porque dessa forma muitas vezes há pessoas que depois desses 6 meses começam a ficar uma pessoa normal e tipo já não estão nessa fase de lua de mel, e então é mais fácil, ou seja, só a partir daí é que começam a mostrar os seus defeitos, as suas vontades, coisas que se calhar fizeram durante os 6 meses que tipo agora já não têm grande paciência para fazer e só fizeram porque tipo estavam com aquela pessoa há 3 meses e conseguiam fazer alguns fretes para agradar outra pessoa. Por isso é que é importante logo desde o início de marcarmos um bocado tipo o tipo de pessoa que nós somos e o tipo de coisas que nós estamos habituados a fazer. Depois dessa fase, acho que começam a notar-se um bocadinho mais as diferenças que existe, lá está, depois dos 6 meses. que é tipo um ano, dois anos, começa-se a perceber tipo as diferenças que se tem do nosso companheiro, neste caso, ideologias, posturas perante certas situações na vida. Estão a ver? Tipo, acho que é aí que de facto começamos a perceber melhor quais é que são as diferenças. Depois acho que a partir daí começam se calhar a vir mais discussões, porque depois de conseguirmos ver quais é que são as atitudes das pessoas perante certas e determinadas situações, é aí que se começa a perceber e a montar, entre aspas, como é que se diz, os limites na relação. Estão a ver? Tipo, acho que é a partir daí, acho que é só a partir depois desta fase de vermos as diferenças, acho que é só a partir daqui que começam a surgir mais, lá está, as discussões. E muitas vezes, tipo, há casais que nesta fase não conseguem ter paciência, muitas vezes acontece, tipo, não saberem discutir, e não porem, às vezes não dá sequer para, às vezes descobrem que nem são compatíveis, outras vezes, lá está, se calhar até são compatíveis, mas não estão abertos a isso naquela fase da vida. Às vezes, muitas vezes, quando não se gosta assim tanto da pessoa, se calhar, tipo, é género, fogo, não tenho paciência para isto. E aí também há um sinal que é tipo, se calhar não gostávamos assim tanto da pessoa, era mais tipo a cena do início e depois, tipo, aquilo morre. Mas pronto, uma vez que a fase desta incompatibilidade de ideias passa à frente, ou seja, uma vez que se consegue chegar a mais consenso e coisas assim, acho que é a partir daí, isto aqui se calhar já deve ser tipo nos 3, 5 anos, tipo entre os 3 e os 5 anos, ou entre os 2 e os 5 anos, que é tipo, aí começamos a perceber o género, tipo, vou tomar a decisão de, eu quero estar com esta pessoa, e temos estes limites, chegamos a este consenso as duas, e é um bocado uma fase decisiva para perceber se de facto são compatíveis ou não. Estão a ver? Que é depois daquele struggle todo, durante aquele tempo, fazem que se calhar, tipo, querem estar mais afastados um do outro, porque se calhar estão um bocado de género, esta pessoa roubou-me um bocado de individualidade. Podem existir várias coisas. Eu acho que aqui se toma a decisão de, tipo, eu vou ficar com esta pessoa, tipo, eu quero ficar com ela. E depois passamos então para a fase 5, o amor mais profundo, que muitas vezes até faz-nos sentir que estamos outra vez na fase de lua de mel. Eu acho que isto aqui é tipo a partir dos 5 anos de relação, em que é de género, vocês querem mesmo estar com aquela pessoa, está mais do que estipulado na vossa cabeça, nem querem outra coisa. Eu acho que para isto é preciso tempo e perceber do género, se calhar esta rapariga que mandou isto está só a passar uma fase um bocado pior na relação dela, e às vezes pior não significa que seja uma fase em que se discute muito, pode ser uma fase mais apática, se calhar até estão na fase em que discutiram muito e agora sentem que estão um bocadinho mais afastados, estão a ver? E acho que é necessário, tipo, voltar a incutir e a incentivar, basicamente recuperar um bocado, tipo, o romance, não é? E aí eu acho que dá para entender, tipo, não, eu gosto mesmo desta pessoa e não estou com ela só por conforto. E eu acho que estas dúvidas até podem surgir de uma forma superficial, se calhar. Por acaso eu nunca passei por isso, mas acho que estas dúvidas se calhar podem aparecer se estivermos com uma pessoa durante muito tempo. Mas a verdade é que eu acho que nós lá no fundo vamos sempre saber isso. Portanto, eu acho que por acaso é uma coisa que se quiserem ir pesquisar é muito fixe. Acho que é um bocado isto. Acho que se estiveres a pensar muito nisso, se calhar é mau sinal. E se calhar até tens que comunicar isso com outra pessoa. Eu acho mesmo que a comunicação é sempre o melhor, e especialmente quando é com o intuito de resolver algum problema e não de discutirmos com uma pessoa só porque andamos irritados com ela por algum motivo e queremos só discutir e deitar isso cá para fora, essa raiva cá para fora. Eu acho que é mesmo importante, tipo, ter esta inteligência emocional e falar de uma forma calma, se calhar até escrevermos sobre o que é que estamos a sentir antes de falar com a pessoa e percebermos nós primeiro, antes se calhar de estarmos aqui super confusas, é tipo, perceber melhor, gente, será que isto é mesmo um problema para mim? E se for mesmo um problema, então aí acho que se deve partilhar com outra pessoa. Portanto, acho que é um bocadinho isto que eu posso dizer em relação a este tema. É mau ter cada vez menos amigos. Eu sinto que, por acaso ultimamente, eu tenho falado imenso sobre este assunto com outras pessoas e eu acho que toda a gente está um bocado nesta situação. Porque, pronto, por exemplo, eu agora tenho 23 anos e eu falo com outras pessoas, tipo, com 30, ou com os meus pais até, que têm, tipo, 40, 50. E eu acho que é o decurso normal. Eu, aliás, eu acho que até é bom sinal ter cada vez menos amigos. Eu às vezes pensava assim, será que eu sou o drama? Tipo, será que o problema está em mim? Sabem aquela expressão? Tipo, am I the drama? Eu pensava imensas vezes isso. Porque, sei lá, houve certas relações que que foram desvanecendo, ou certas pessoas com quem eu já não queria tanto contacto, e eu sinto que se isso acontece foi por algum motivo. Estão a ver? Porque eu falo por mim, eu no geral sou uma pessoa muito proativa, e se uma pessoa já não está na minha vida é porque provavelmente também já não fazia assim tanto sentido. E eu acho que é super normal, à medida que o tempo vai passando, nós temos cada vez menos amigos, porque o núcleo também vai ficando mais pequeno, ou seja, nós vamos crescendo e vamos percebendo o que é que nos acrescenta na nossa vida. Tipo, os amigos também é suposto acrescentarem alguma coisa, seja momentos fixes, seja conversas fixes, inspirarem-nos de alguma forma. Então, tipo, eu sinto mesmo que é super normal ter cada vez menos amigos, e sinto que toda a gente tem esta conversa. E são sempre as pessoas mais velhas. Eu sinto que quando somos mais novos é super normal ter um grupo gigante, mas acho que com a idade, se vocês repararem, tipo, se calhar até basta pensarem nos vossos pais, não sei, se calhar até posso dar um mau exemplo, mas eu acho que os nossos pais têm sempre um grupo de amigos muito pequeno, não é? Tipo, têm ali um ou outro casal ou assim, e tipo, nunca é um grupo gigante. Eu acho que é a vida a acontecer, tipo, acho que isso é o que acontece, tipo, é o suposto. Como saber se estou preparada para morar fora de casa? Opa, por acaso esta é daquelas coisas que eu acho que é impossível, tipo, saber. É mesmo impossível. Porque é de género, imaginem. Eu acho que raramente uma pessoa diz assim, bem, vou ser mãe. Ou, por exemplo, vou ser mãe no dia 22 de junho de 2040, né? Imaginem. Tipo, essas coisas não dão para planear. E também acho, eu sou desta opinião, que quando as coisas são demasiado planeadas, às vezes tiram um bocado. Às vezes, imaginem que eu agora estava a planear engravidar para o ano. Não estou, by the way, mas imaginem. Se calhar para o ano, imaginem que eu sou mais velha, pronto. Se calhar se chegasse a essa altura, eu ia estar tipo, ah, agora é mesmo mau timing, tipo, agora vou fazer não sei o quê. Tipo, ou seja, eu acho que é do género, se temos essa vontade, é ir em frente com ela. E tipo, às vezes pensar demasiado, tipo, ah, mas agora não é um bom timing, porque agora não vou ser mãe, porque agora estou com muito trabalho. Ou agora não vou comprar um carro, porque tipo, tenho dinheiro para comprar um carro, mas será que eu vou conseguir manter este dinheiro e entrar na conta? Estão a perceber? Eu acho que quando se sai da zona de conforto, é exatamente isto, é não saber o que é que vem a seguir. Mas eu acho que, por exemplo, quando damos um passo desses, nós vamos fazer de tudo para que esse passo tenha feito sentido. Ou seja, por exemplo, para mim mudar de casa, eu lembro-me que antes de mudar de casa eu estava super nervosa, tipo, eu lembro de chorar, eu estava de género, porque eu já era independente dos meus pais, não é? Financeiramente, tipo, trabalhava e trabalho, e então eu estava de género, será que eu vou conseguir, tipo, pagar uma renda, meu? É que imaginem, eu na altura pensei, ah, eu tenho dinheiro para pagar renda até certa altura. Mas tipo, e depois? Estão a ver? Mas é. Opá, mas a vida é mesmo assim. E é de género, se eu não sair de casa, aí é que é de género, ok, vou acumulando dinheiro e depois. Tipo, mas eu tenho que. Estão a ver? Tipo, eu tenho que. Não tem mal nenhum guardar dinheiro, atenção, mas eu estou a dizer de género, chega uma altura em que vamos ter que usar e nós nunca vamos ter o máximo de dinheiro possível se nós nunca arriscarmos em nada. Tipo, é preciso arriscar nestas coisas para avançarmos na vida. Portanto, às vezes, sei lá, deixamos coisas para depois porque achamos que depois é o melhor timing, e se calhar até nem é. Tipo, quando faz sentido é quando faz sentido, ponto. E para mim, por exemplo, na altura, toda a gente dizia, ai, com 18 anos estás assim super cedo de casa, e tipo, ai, se calhar até nem tinha essa necessidade, mas ao mesmo tempo foi das melhores coisas que eu fiz porque sinto que cresci imenso. E se calhar se tivesse continuado em casa dos meus pais não tinha crescido tanto, ou não tinha descoberto outras coisas, se calhar também tinham acontecido outras coisas positivas, mas tipo, foi mesmo fixe sair, estão a ver? Tipo, usar o meu dinheiro para alguma coisa e motivar-me, continuar a motivar-me para continuar a ganhá-lo, porque sei lá, eu estava a gostar tanto de morar sozinha, eu estava tipo, ah, eu agora quero é continuar a trabalhar, tipo, eu quero fazer mais, tipo, crescer na minha carreira para continuar a ter este lifestyle. Como é que lidas com o fear of missing out? Eu por acaso gostava de fazer um episódio sobre FOMO, porque eu sinto mesmo que é uma coisa que toda a gente sente. Toda a gente. Eu acho que especialmente as pessoas que utilizam as redes sociais, tipo, é impossível quase não sentir FOMO. E eu acho que é uma coisa que há pessoas que sentem mais do que outras, mas por exemplo, eu ainda agora tive a jantar com amigos. E eu sinto que isto é uma cena super comum de acontecer, que é nós estarmos a falar e às vezes não, nós nem nos apercebemos, mas parece que até ganhamos vontade de fazer outro tipo de coisas só porque estamos a ver outras pessoas a fazer essas mesmas coisas. Percebem o que eu estou a dizer? Ou tipo, por exemplo, às vezes até em cenas mais pequenas. imaginem que é sexta-feira à noite e eu quero ficar em casa. Tipo, pá, estou cansada da semana, tipo, é sexta-feira à noite e pá, preciso-me ver um filme. Mas de repente, tipo, abro o Insta e vejo eventos a acontecer, mesmo giros, vejo pessoas a sair. Eu acho que inconscientemente, às vezes não acontece, mas no geral eu vou sentir FOMO. Se eu estiver em casa, tipo, especialmente aos fins de semana, eu vou sentir FOMO. Às vezes estamos a fazer uma cena que nos está a saber mesmo bem, mas como depois vemos outras pessoas a fazer isso nas redes sociais, achamos tipo, ah pá, agora quero estar a fazer isto. Por exemplo, há pessoas que... Eu tenho amigas que estão a viajar. Às vezes até viajam tipo um mês. Tipo, estão em sítios mesmo giros e não sei o quê. E eu tipo, estou em Lisboa a trabalhar. Pronto. E eu às vezes penso assim, eia que fixe, era mesmo fixe estar a viajar agora. Mas caso eu estivesse a viajar um mês, ia-me estar a sentir mal porque não estou em Lisboa a trabalhar. Estão a perceber? Ou seja, é uma constante o FOMO. E é por isso que é, temos que nos lembrar mais vezes disto, estão a ver? Que é tipo, nós nunca vamos estar 100% satisfeitos. Portanto, mais vale aproveitar o que estamos a fazer e o que calhou fazer naquele dia. Porque estivemos sempre a pensar, ah, mas eu podia estar a fazer aquilo. Ah, mas eu podia estar a trabalhar. Ah, mas eu já podia estar a dormir. Ah, mas eu podia estar a jogar Nintendo. Ah, mas eu podia estar... eu agora ando a jogar Nintendo, by the way. Zelda, mesmo fiz este jogo. Mas pronto. Ai, agora eu podia estar a fazer não sei o quê. Tipo, vai haver sempre um motivo para haver FOMO. E eu acho que as redes sociais vieram fomentar imenso isso. Às vezes, por exemplo, eu este ano senti imenso FOMO. Agora eu até posso dar aqui um exemplo mais específico. Eu vi imensa gente, mas até foi um FOMO bom porque até me motivou para fazer uma viagem para o ano. Eu por acaso ando a ouvir muito bossa nova no geral, tipo, eu gosto muito desse estilo de música e tipo, é do Brasil, é incrível. E agora houve o carnaval em fevereiro e eu vi imensa gente no carnaval no Rio de Janeiro, tipo, imensas pessoas, vi a fazerem aquelas cenas tipo ouvirem música ao vivo, mesmo gira, tipo tradicional, depois a porem aquelas purpurinas, depois tipo imenso calor. Eu andava tipo em fevereiro, eu estou sempre desejosa de estar a fazer praia, tipo, eu se vejo um raio de sol eu estou na praia, estão a ver? Tipo, ou na minha varanda a apanhar sol e escrever, por exemplo. Mas eu sinto que, por exemplo, este ano eu vi imensa gente no Brasil e eu estava mesmo de género, oh meu Deus, tipo, quem me dera estar aqui. Então tipo, quero imenso ir para o Brasil para o ano. E por acaso até me trouxe uma cena fixe, que é, eu por acaso já queria ir ao Brasil há imenso tempo e ver as pessoas lá, e até tive com pessoas que estiveram no Brasil, é mesmo giro, porque género, as pessoas falam tão bem daquilo que apetece-me imenso ir e provavelmente vai-me proporcionar uma viagem mesmo fixe. No entanto, tipo, veio de FOMO. Tipo, a origem foi essa. Agora até vai ser fixe, mas tipo, a origem veio de FOMO. Foi de eu estar em Lisboa em fevereiro, tipo, a chover a potes e ver pessoas no Brasil, tipo, a apanhar sol, a ficarem meio morenas, com purpurinas na cara, tipo, a dançar o dia todo, a ver coisas frescas no verão, tipo, ouvir bossa nova. E eu estava a dizer, yeah, quero estar no Rio de Janeiro hoje. Portanto, é uma coisa que toda a gente sente, seja com viagens, seja com outra coisa qualquer, às vezes até com projetos que estão a acontecer. Eu acho que é só aceitar o que está a acontecer e não vidrarmos muito nisso e ter essa consciência de que é um bocado esta cabeça de redes sociais, esta cabeça de Insta, estão a ver? Que tipo, está a funcionar e nos está a dizer, ah, devia estar ali, devia estar a jantar fora hoje e estás em casa a comer, tipo, os restos de ontem. Vivemos juntos há um ano e eu ainda continuo a ter que dizer ao meu namorado que tarefas é que ele deve fazer em casa, o que fazer? Eu achei esta pergunta mesmo engraçada porque eu reparei que a rapariga estava um bocado desesperada. Mas achei que era engraçado porque eu acho que imensa gente, tipo, tem este problema quando divide casa com alguém. Eu acho que uma boa dica, especialmente, imagina, pronto, esta rapariga está a namorar com o namorado, está a morar com o namorado. Portanto, eu acho que é uma boa dica, tipo, definir já quem é que faz certas e determinadas tarefas. Tanto podem ter, por exemplo, um quadro na cozinha, em que vão apontando e rodando de semana a semana, imagina, ter um quadro em que lá está a arrumar a louça, varrer a cozinha, sei lá, arrumar a louça, ou por exemplo, lavar a louça e limpar a banca, pronto, faz sentido, né? Depois de cozinhar e assim, ou por exemplo, levar o lixo, aspirar a casa, limpar o pó, coisas destas. E esta cena, este método, que é tipo, vão tendo um quadro e tipo, numa semana, por exemplo, a namorada, neste caso, a rapariga que enviou isto, faz tipo, aspirar a casa e vai pôr o lixo lá embaixo, e o namorado está mais encarregue de arrumar a louça e fazer a roupa, por exemplo. Estão a perceber? E depois, tipo, para a semana é ele que leva o lixo e é não sei o quê. E se vocês tiverem este quadro, vocês podem ver, tipo, não, mas olha, vês, eu levei a semana passada, portanto esta semana és tu. Eu acho que isto ajuda. E definir as tarefas assim de logo de antemão. Pronto, ou então também pode ser de género. Olha, eu trato sempre da roupa e tu tratas sempre da louça. Também pode ser esta. Tipo, em vez de andarem a rodar. Mas eu acho que é deixar pré-definido. Como lidar com um ambiente de trabalho em que colegas te inferiorizam ou tentam humilhar? Bem, eu acho que esta situação deve ser horrorosa. E eu, por acaso, é uma cena que eu não tenho muito esse problema, porque o meu trabalho é super individual. Eu não estou numa empresa a lidar com pessoas que se calhar não quero lidar, estão a ver? E eu, nesse aspecto, tipo, eu sei que tenho imensa sorte, fogo. Há imensas pessoas que se queixam disto. É assim, eu acho que em todos os campos vão haver pessoas a tentar fazer isto. Tipo, só que eu acho que aqui é mais chato, porque é uma coisa consistente, porque, né, trabalham-se 5 vezes por semana, então é tipo, deve ser mais chato sentir isto neste ambiente. Por exemplo, eu tentei pôr-me aqui no lugar da pessoa que me enviou isto. Eu acho que sempre que alguém fizer isso, eu acho que quando as pessoas normalmente têm este tipo de comportamento, tipo inferiorizar ou humilhar, é porque claramente sentem-se inseguras. E eu acho que não há melhor resposta do que ser condescendente. Tipo, quando alguém me tenta humilhar, por exemplo, ou tipo, tenta me inferiorizar, que já aconteceu, é ser condescendente. É virar um bocado isso para a pessoa de volta. Por exemplo, tipo, dizer qualquer cena de género, isso é o que é que estás a fazer? Tipo, eu acho que é preciso ter esta atitude condescendente, tipo, pôr-nos acima dessa pessoa. Pronto, olhem, é isto. Obrigada por terem ouvido o episódio até aqui. Um grande beijinho e até ao próximo domingo.